nem alvo de perseguição ou de estigmatização. O caminho passa pela adoção de medidas de apoio às mulheres, que permita a saída da prostituição e a construção de uma vida com condições dignas. A proteção das mulheres e das crianças exige um firme combate à prostituição e ao tráfico de seres humanos. Exige a implementação do Plano de Combate à Exploração na Prostituição, aprovado na Assembleia da República em 2013, e que garanta o acesso imediato das pessoas prostituídas a um conjunto de apoios que lhe permitam a reinserção social e profissional, designadamente através do acesso privilegiado a mecanismos de proteção social, no apoio à habitação, à saúde, elevação da sua escolarização e acesso à formação profissional, bem como à garantia de acesso privilegiado dos seus filhos aos equipamentos sociais. Resolução que resultou de uma iniciativa legislativa proposta pelo PCP e que 9 anos depois continua por concretizar. Assim como continuam na gaveta medidas aprovadas no Orçamento de Estado. A maioria das mulheres gostariam de abandonar a prostituição. É preciso, por isso, a adoção de programas de saída, para que as mulheres que assim o entendam tenham a confiança e o apoio do Estado para iniciar um projeto de vida, liberto de violências, tal como é preciso, desde já, que em situações de desespero se impeça que mais mulheres caiam na malha da prostituição. É preciso intervir com coragem para pôr fim à exploração da prostituição. Coragem para enfrentar os interesses que estão por detrás da prostituição e de quem dela beneficia. E a coragem passa pelo avanço na emancipação das mulheres, garantindo-lhes a liberdade de decidirem sobre si e sobre a sua vida. E por isso, daqui saudamos todas as mulheres que lutam contra as formas de exploração e de violência, que lutam pela igualdade e pela dignidade. E saudamos uma delegação aqui presente na Assembleia da República destas mulheres. Contam connosco na luta pela igualdade no trabalho e na vida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E queria saudar aqui todas as senhoras deputadas que intervieram até agora, dando-nos um debate esclarecido, complexo, informado, mas não por acaso até agora só protagonizado por mulheres deputadas. Não por acaso, e um acaso que nos deveria fazer pensar, porque se é verdade que a prostituição não é apenas um assunto de mulheres, a verdade é que a procura de prostituição é maioritariamente ou quase exclusivamente feita por homens. E isso é um reflexo de uma cultura, de um sistema antigo, de diferenças e de, entre os sexos, de prolongamento de uma cultura patriarcal que também se reflete na prostituição e que nos deveria levar a pensar, inclusive, em algo que falta nesta petição, na prevenção da procura de prostituição como um elemento central de qualquer política sobre este tema. Há muito que nos distancia no LIVRE desta petição. No entanto, consideramos que não é só possível, mas também necessário, fazer ao mesmo tempo o combate a um sistema exploratório que é o sistema prostitucional e, em simultâneo, fazer a defesa e a proteção dos direitos e da dignidade humana de quem se prostitui. É necessário, ao mesmo tempo, fazer também, evidentemente, o trabalho de prevenção da procura de prostituição e o trabalho de promoção de alternativas à prostituição. Calha ser um deputado a ser dos últimos a falar neste debate, mas certamente não o encerrando, procurando prolongá-lo e contribuir para ele, pelo menos com tanta complexidade, como revelaram as senhoras deputadas que falaram até agora. Isso muito nos distancia da petição. Ninguém pode ficar indiferente ao texto das autoras peticionárias quando nos dizem somos humanas, temos dignidade e direitos, queremos ser ouvidas. Esperemos que esta Câmara faça jus a esse pedido. Muito obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caras peticionárias e peticionários. A petição que hoje analisamos leva-nos a refletir sobre um tema que muitos preferem evitar. Ao abrigo de um princípio da primazia da liberdade individual, qualquer pessoa deve poder escolher a sua profissão, não cabendo ao Estado proibir essa escolha com base nos seus conceitos morais. A posição atual do legislador português é de não punição nem regulamentação da prostituição. Como consequência, as pessoas envolvidas na prostituição não gozam das iguais proteções garantidas a outros profissionais, ficam desprotegidas contra todo o tipo de abusos e estão expostas a um submundo criminoso. Esta lacuna legislativa é uma admissão grosseira do dever da proteção dos direitos destas mulheres e destes homens. Entendamos que existem realidades bem distintas neste contexto. A primeira inclui os casos em que existe uma livre e consciente escolha de enveredar pelo trabalho sexual. É neste sentido que somos favoráveis à regulamentação da prostituição. A petição teve o mérito de trazer para a agenda do debate político a necessidade de regulamentação desta atividade e dos seus aspectos mais relevantes, tais como os direitos e os deveres que trazem segurança a estes trabalhadores. Quando falamos de regulamentação da prostituição, é isto que está em causa. Liberdade profissional, direitos e deveres, atividade regulamentada e, no geral, garantias de saúde e de segurança para estes homens e estas mulheres. Contudo, existe uma outra realidade bem distinta que não podemos tolerar. A prostituição, enquanto livre escolha profissional, não se pode confundir com o tráfico e a exploração sexual. Tenhamos consciência que existem pessoas altamente desprotegidas e que estão sujeitas e são vítimas de situações de tráfico, violência e exploração sexual. Particularmente vulneráveis são os menores, cuja exploração sexual será sempre um crime chocante. É um crime contra todos nós, contra o futuro da nossa comunidade, que é inaceitável. É também para combater estes crimes e proteger as suas vítimas que é fundamental traçar linhas vermelhas bem claras entre o que é o trabalho legítimo e o que são crimes horrendos. Estes crimes têm de ser combatidos, pois só assim conseguiremos proteger vítimas e populações vulneráveis e avançar para uma regulação responsável da prostituição. A concretização da regulamentação da prostituição deve passar por um debate participado, sério e esclarecido, bebendo de várias áreas como a sociologia, a psicologia, a medicina, direito constitucional, direitos humanos, penal, civil, laboral e segurança social. A iniciativa liberal defende uma regulamentação responsável da prostituição, mas não podemos acompanhar a despenalização do lunocínio. Apelamos a todos os partidos para encontrarmos conjuntamente um consenso que permita acabar com a clandestinidade e efeitos nefastos a que estas pessoas ficam condenadas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim encerramos o ponto 5 da ordem do dia e passamos para o último ponto, em que está em apreciação a petição número 179/14 da iniciativa do Movimento 8% por um investimento urgente em ciência em Portugal. Saúdo os respectivos peticionários. E por arrastamento estão também em apreciação o projeto de lei número 90 do Partido Livre e o projeto de resolução número 53 do PCP. Está inscrito para usar da palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros peticionários. Gostaria de vos saudar e agradecer pela oportunidade desta petição. É certo que ela não é recente, porque os problemas de precariedade e os problemas da falta de investimento ao nível do que se faz nos países parceiros europeus em ciência no nosso país não são de hoje. Mas eles têm que ser resolvidos e têm que ser resolvidos a breve trecho, porque é essencial, se queremos que o nosso país dê um salto no seu patamar de desenvolvimento, que o investimento em ciência se faça ao nível do que é feito no resto da Europa, dos objetivos que temos de chegar aos 3%, e que a precariedade no sistema científico e no ensino superior seja combatida. O projeto de lei do LIVRE vai precisamente no sentido de que todos aqueles que neste momento estão com os apoios ao emprego científico que a FCT dá às universidades, ao ensino superior, aos centros de investigação, aos institutos, e que durante um período de 6 anos fazem investigação e por vezes docência nessas instituições de ensino superior, tenham, ao menos, o acesso a um procedimento concursal no fim desse período de 6 anos para que possam ser contratados pelas universidades. Que as universidades e outros institutos de ensino superior, quando aceitam e, ao mesmo tempo, participam nas candidaturas dos seus investigadores, tenham noção da responsabilidade que isso significa, ao fim do período dos apoios ao emprego científico, terem que abrir esses procedimentos concursais e eles serem obrigatórios e não apenas segundo a conveniência da instituição de ensino superior, como até agora se passava. E, portanto, que também haja uma exigência acrescida por parte da FCT para que nos programas-quadro que negocia com as instituições de ensino superior ou nos apoios que de outra forma dá aos laboratórios associados e do Estado, pense que depois desse período de 6 anos é preciso, em nome de rejuvenescer, de abrir, de internacionalizar, de aumentar a exigência do nosso sistema científico, contratar de forma permanente estes investigadores quando a qualidade do seu trabalho e das suas candidaturas assim o justifique. Ao mesmo tempo, acompanhamos, e assim termino, grande parte das medidas que propõe o PCP no seu projeto de resolução, em particular a ideia, que pretendemos discutir mais à frente, de ter um novo modelo de financiamento, em boa parte baseada na dinâmica da nossa economia, que também beneficia com a qualificação da força de trabalho e com a investigação científica que estes trabalhadores fazem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostaria desde já de começar por cumprimentar os mais de 8 mil peticionários que nesta petição defendem a necessidade de um reforço de investimento na ciência, mas também de estabilidade para os profissionais do setor. A ciência e a tecnologia são dimensões estruturais para o desenvolvimento integrado e harmonioso, pelo que é urgente uma política de promoção do potencial de investigação, de desenvolvimento e inovação para elevar as capacidades do país e defender a soberania nacional. O sistema científico e tecnológico nacional é um elemento estruturante para uma estratégia de desenvolvimento nacional assente numa evolução tecnológica ao serviço do país e das suas necessidades, tal como é um elemento essencial para a modernização do aparelho produtivo, para fomentar a produção nacional e também para o progresso do país. Opções políticas dos sucessivos governos e o subfinanciamento crónico para a ciência que essas opções traduzem condenaram o nosso sistema científico à ausência de um quadro consistente, estável e permanente de prioridades temáticas e de financiamento, com consequências tremendamente negativas enquanto serviço público de interesse estratégico. Paralelamente, é perpetuada e normalizada a precariedade que atinge milhares de investigadores, milhares de trabalhadores da ciência. Saltam de bolsa em bolsa, de projeto em projeto ou arrastam-se há anos a falsos recibos verdes. Uma precariedade que, em muitas situações, marca décadas de vida dos investigadores no nosso país. Produzem conhecimento, desenvolvem a investigação científica e fazem-no em situação de instabilidade laboral e baixos salários. Precariedade que, prejudicando os trabalhadores e as suas famílias e os seus projetos de vida, prejudica também a estabilidade e o desenvolvimento científico e tecnológico do país e empurra muitos para fora do país porque cá não são devidamente valorizados. Mas não estamos condenados a este caminho. E defendendo um caminho de valorização da investigação científica e dos seus trabalhadores, o PCP apresenta um conjunto de medidas para responder aos problemas sentidos. E propomos que substituam as bolsas de investigação por contratos de trabalho que garantam um vínculo efetivo entre o investigador e a instituição onde exerce funções. Que se valorize a carreira de investigação científica que existe, promovendo a sua abertura e a integração dos trabalhadores na mesma. Que se reforce o investimento público em ciência, assumindo o Estado as suas responsabilidades nesta matéria, incluindo através do orçamento do Estado. Que se elabore um plano para os laboratórios de Estado, que colmate necessidades, que atualize as condições de funcionamento e também do financiamento, um financiamento plurianual e estável, que garanta também uma efetiva autonomia da gestão das dotações orçamentais estabelecidas. Que se promova uma discussão sobre o funcionamento e os objetivos da FCT. que se crie um fundo para a inovação tecnológica empresarial, no qual exista uma cogestão e cofinanciamentos públicos, e que se crie também um Programa Nacional de Parcerias para atividades de investigação aplicada e de inovação de produtos e processos, a executar por MPMEs com protocolos estabelecidos entre as empresas e instituições públicas de ideias.